Olá, brasileiras e brasileiros, olá, cambojanas e cambojanos, olá, toda ex-União Soviética, olá, norte-africano, alô, Nigéria, região dos lagos, alô, África do Sul, alô, Cape Town, tamo junto na sintonia, alô, Colômbia, alô, venezuelanos, tamo junto, galera de Caracas aí, acompanhando o meu, o seu, o nosso Júnior Rocha Show. Um podcast que tem muita informação, muita diversão, mas também muita denúncia. O podcast que vai derrubar, se não derrubar, abalar as estruturas do sistema capitalista. Mas não é só isso, um podcast também feito de amor, feito de romance, feito de muita azaração. Um podcast para você ouvir beijando na boca da pessoa amada. Um podcast para você ouvir enquanto se ajeita para dormir de conchinha com o seu crush, que é como os jovens dizem, a pessoa que eles gostam. E hoje é o primeiro programa aqui das organizações Agenda Preta. Esse programa não tem nada a ver com Agenda Preta, que é o meu projeto sério. Esse é só um programa que eu quero fazer para falar sobre a vida, o universo e sobre o Bolsonaro curtindo a foto do Lula sem camisa. Essa semana, peraí que eu agora vou abrir a cerveja. Cervejinha aqui, patrocínio da... não tem patrocínio. Tem que se manter hidratado, tem que tomar cerveja. O Bolsonaro, cara, o Bolsonaro filho, né, o Eduardo Bolsonaro, essa semana curtiu no Instagram do Lula uma foto onde o Lula está extremamente sensual, sem camisa, né, lavando a cabeça, olhando para trás, assim, uma foto bastante lasciva, se é que eu posso usar essa palavra aqui pro Lula. Eu acho que não tem muitas palavras para definir a sedução que é o homem Lula. O homem Lula, além de ter sido o presidente do Brasil duas vezes, o presidente mais relevante que essa nação já teve depois de João Goulart, né? A diferença é que o João Goulart, apesar de ter um certo alinhamento com os comunistas, ele não tinha Instagram, não tirava fotos, né, seduzindo a população brasileira, e poucas vezes, talvez nenhuma, foi flagrado andando na praia com um isopor de cerveja, né? João Goulart também nunca jogou bola com o Mano Brown. João Goulart nunca jogou bola com Chico Buarque, se bem que Chico Buarque não é tão relevante assim no jogo de futebol, apesar dele já ter jogado com o Bob Marley. Bob Marley, que é outra figura que muita gente acha que eu sou muito fã porque eu tenho dreads, mas eu nem sou tão fã assim do Bob Marley, não. Acho que a cultura jamaicana tem coisas muito melhores. Voltando ao Lula. Lula, será que o Lula já teve na Jamaica, cara? Essa é uma coisa que eu me pergunto. E fica aí o questionamento, né? Se você fosse o Lula, você iria pra Jamaica? Né? Quais são as relações internacionais aí entre Brasil e Jamaica? As relações de comércio? Qual que é a produção, né, principal aí da economia jamaicana? Se você falou maconha, você é um idiota, né? O que, tipo, faz piada simples. E, Jamaica, maconha, dread, Bob Marley, A Jamaica podia produzir trenós, né? Pra aquela corrida no gelo, que nem os rapazes do Jamaica abaixo de zero. A Jamaica podia ser um grande país produtor de... Não sei. Conheço pouco da economia jamaicana. Na verdade, não conheço nada da economia jamaicana. Eu sei que eles exportaram música pro mundo todo, né? Boa parte da música moderna do mundo de hoje aí bebeu das raízes jamaicanas. Um abraço pra você aí de toda a Kingston e região metropolitana que está ouvindo o Júnior Rocha Show enquanto curte fotos do Lula sem camisa no Instagram e depois fala que foi sem querer, que foi hacker, né? Esse negócio do foi hacker também foi um assunto essa semana, onde o menino youtuber, que eu não lembro o nome, fez um tweet racista sobre um jogador que eu também não lembro o nome, talvez o Mbappé, mas eu não tenho certeza, ou o Lukaku. Não, acho que foi o cara da França, então deve ter sido o Mbappé. É, o menino youtuber lá, ele fez um tweet racista, e aí falou que não era isso muito bem o que ele queria dizer, aí foram pesquisar, ele falou uma pá de merda, né? Pegaram os tweets antigos do menino, e aí o pessoal, né, fez todo um julgamento, o moleque perdeu o patrocínio e etc. É, esse gravador é novo, eu tenho que chegar perto aqui para ver se ele tá funcionando como esperado ou não. E enfim, fizeram toda uma caçada aí aos tweets antigos do menino. E isso meio que desencadeou em ele perder patrocínios e etc. Eu quero que ele se foda, porque pra mim, né, o racista tem que se fuder. Mas é engraçado que um monte de racistinha no Desbaratino, né, um monte de cara que não registrou a empregada preta, um monte de cara que se beneficia de forma direta e ou indireta do racismo, acabou entrando nesse julgamento aí dos meninos, né, desse menino. Depois acharam coisas de outros caras, teve o maluco lá do Jovem Nerd, o Azaghal, né, que apagou os tweets antigos e aí disse que tinha sido hackeado. Teve outros caras, muita gente foi olhar os tweets antigos pra ver o que se tinha falado alguma merda. Eu particularmente acredito que os seres humanos mudam, né? Eu sou um cara que, apesar de bastante duro com relação a pautas como a questão racial e como as questões da classe trabalhadora, né? Afinal, sou um comunista. Apesar de bastante duro quanto a isso, eu acredito que as pessoas, principalmente as pessoas da classe trabalhadora, elas podem e devem ser reeducadas, né? Elas podem e devem mudar. Acharam aí coisas de outros caras aí que hoje contribuem bastante com o mundo, né? Que hoje são figuras que mudaram, e aí acharam um tweet do cara falando merda e etc. E aí começam a julgar você pelo que você fez há 7, 8 anos atrás. Particularmente, eu não acho isso muito justo. Na verdade, eu não acho nada justo. Inclusive, eu nem queria que isso entrasse num assunto sério, mas como o negócio aqui é meio freestyle e não tem muita pauta, eu vou entrar nesse assunto porque eu quero, porque o podcast é meu. E eu acho que ninguém vai ouvir isso aqui mesmo. Então, deixa eu dar um gole na cerveja. Acender aqui um cigarro. Cigarro também é sempre muito importante para você que gosta de trabalhar com a voz, né? Tomar gelado e fumar cigarro é sempre muito importante antes de você subir num palco para dar uma palestra, antes de você, ou durante, você gravando um podcast, você cantando uma ópera ou cantando o Lepo Lepo, sei lá. Mas voltando aqui ao assunto do julgamento, eu acho que tem uma nova esquerda aí que atua muito no campo da moralidade, que ela procura inimigos fracos para ter uma falsa sensação de vitória. A gente derruba lá as marcas que apoiam o menino, né? O Cossiello, lembrei o nome dele aqui, Júlio Cossiello, na verdade eu procurei aqui no computador. E a gente tem uma falsa ilusão de vitória quando um menino desse é derrubado. Ah, então a marca X, Y e Z não patrocinam mais o menino racista, e faz mais do que obrigação. Mas essas marcas, elas acabam se sobressaindo, né, de uma pauta justa. Olha que louco, né? A gente quer derrubar um racista e a gente acaba fazendo propaganda de graça para Adidas, por exemplo. E isso é bastante interessante. E depois da queda do menino lá do Cossiello, o que mudou de fato nas estruturas raciais do Brasil? Nada, né? A gente precisa parar de acreditar que o racismo, ele é um problema cultural, um problema de atitudes de indivíduos, e e dá essa guinada para entender que o racismo é sim uma questão de classe, né? Uma questão, a estrutura de classes sociais no Brasil, ela só foi possível devido à estrutura racial no pré e no pós-escravidão. Eu não vou pagar aqui de palestrinha, né? Mas o que possibilitou, o que viabilizou o capitalismo brasileiro da forma que ele se encontra hoje é a estrutura racial da sociedade, né? É ter a população negra, população preta subjugada, ganhando os menores salários, né, tendo as piores condições de vida, e você só garante que essa população tem péssimas condições de vida, péssimos salários e etc., se você cria, como se diz, um arcabouço cultural para isso se manter, né? Então, os pretos, nós pretos e pretas, não temos autoestima o suficiente para bater de frente com essa estrutura, e por isso a gente não bate, né? Tem toda uma parada de se sentir menor, né? O Folha Seca num vendaval, um inútil, é morrer aos poucos, eu me senti assim, tio. Eis que um belo dia alguém mostrou pra mim, em uma reunião tribal, James Brown e Al Green. Uau, Sex Machine, meu orgulho brotou, poder para o povo preto e que estalhe os tambor. Olha que louco, Mano Brown sempre tem uma rima pra tudo. E é muito louco, né? Quando você não tem o mínimo de autoestima, o mínimo de amor próprio, você não consegue questionar essas estruturas. Eu acho que isso tem mudado. Os pretos no Brasil têm conseguido achar alguma coisa de autoestima, de amor próprio, mas o nosso alvo da luta racial ainda é bastante equivocado, na minha opinião. A gente tem aprendido com os boys o que a estrutura de classes, a estrutura político-econômica, e quando eu falo político-econômica, eu não falo só de poder de eleição, mas que a estrutura de classes sociais no Brasil, ela não precisa mudar, né? Que a gente consegue acabar com o racismo mantendo, né, a mesma relação de burguesia e classe trabalhadora. Eu acredito que isso não seja possível, tendo em vista a estrutura, né, racista e colonial sobre a qual foi criada o Brasil, né? Sobre a qual o Brasil foi criado. E aí, como essa galera tem essa ideia, e muito dos boy, de achar que as coisas são questões meramente culturais, a gente acha que o problema do racismo é um youtuber, o problema do racismo é um Bolsonaro, o problema do racismo é uma ou outra figura, quando na verdade o problema do racismo é a estrutura capitalista. Enquanto a gente não subverter a ordem do capitalismo, não importa, pode até ser que as piadas racistas acabem, porque eles têm medo, né? Imagina se um cocielo desse, chassi de grilo do caralho, tromba nós na rua, vai chamar de macaco? Vai o caralho, que ele tá ligado que ele toma um cacete. Só que ele nem é a ponta do bagulho. É lógico que a gente tem que combater, é lógico que o pisar no pescoço de um racista é uma atitude bela e moral, mas a gente precisa ter uma organização muito maior para poder acabar com o racismo no Brasil e no mundo. E é isso, né? Acabar com o racismo é tarefa central. Eu nem queria entrar nessa pauta. Eu queria, na verdade, entrar em outra pauta, falando aqui de política e de economia. Uma coisa que reacendeu nos últimos tempos e que é muito bacana, que eu gostei demais, eu acho sensacional, eu acho maravilhosa, eu acho, puta que pariu, top pra cacete, é o jornal do PCO, o site do jornal do PCO, que é o causaoperaria.org.br, que tem uma coluna de esportes que, mano, puta que pariu, cara. que é sensacional, foi sucesso na internet esses dias e deve ser sucesso para sempre, se depender de mim, porque os caras fazem um malabarismo teórico e ideológico para encaixar o pautas do partido dentro do esporte, principalmente da Copa. Os comentários do PCO sobre a Copa são maravilhosos e eu vou pegar uns aqui para vocês. Espera um pouquinho. É, minhas amigas e meus amigos, puta que pariu, cara. Vocês acreditam que para essa segunda parte aqui, onde eu ia ler as notícias aqui do Causa Operária, que é o jornal do PCO, falando sobre esportes, eu fiz tudo, gravei aqui mais de 10, 15 minutos, ou até 30, eu não sei porque eu tô bebendo, e eu esqueci de apertar o botão de gravar, cara. Então eu, na verdade, não gravei, eu fiquei falando sozinho, que já é uma coisa estranha, minha cachorra ficou olhando aqui pra mim, olhando pros lados aqui, se perguntando onde tá outra pessoa, quando não tem outra pessoa, porque eu tô gravando, né? E, na verdade, nem gravando eu tava, então eu fiquei aqui falando sobre o PCO por vários minutos, sozinho, né? Isso, inclusive, é uma coisa que o PCO faz muito bem, falar sozinho. Não só o PCO, mas boa parte, né, da esquerda brasileira é muito boa em falar sozinha. E eu, como bom militante de esquerda, fiquei falando sozinho aqui, sem gravar e sem nada, né? Tudo bem que eu vou gravar isso, né? Agora eu tô gravando, deixa eu observar aqui direito. É, agora tá gravando, mas eu acho que quem vai escutar isso? Eu vou escutar minha voz todos os dias quando eu estiver indo pro trabalho, quando eu estiver indo passear com o cachorro, quando eu estiver por aí no mundo. Eu acho importante escutar a minha própria voz, né? Isso é uma coisa que esse pessoal mais espiritualizado fala bastante, se escute, né? Então eu tô gravando um podcast para eu me escutar. Eu, nesse momento, eu estou me escutando. Vocês não estão me escutando nesse momento agora, né? No sábado, 14 de julho, às 16h37. Estamos no ano de 2018. Se um dia acharem os fósseis digitais aí da internet, esse era o ano, né? 2018, que eu tava nesses aparelhos que serão primitivos daqui a 2 ou 3 mil anos, né? Ou daqui a 10 anos. Esse aparelho já é meio primitivo que eu tenho, mas ele grava muito bem. Vocês poderão aí datar e não precisarão de carbono. Essa é uma coisa que me preocupa bastante quando os arqueólogos do futuro forem pegar os arquivos digitais. Como é que eles vão fazer a datação? Porque dá para você botar carbono num dado, né? Não sei. Esse é um problema para os arqueólogos aí do futuro e estaremos atentos aí. Qualquer informação mais nova você verá primeiro aqui no Júnior Rocha Show, o podcast que é informação, entretenimento, esporte, romantismo, podcast para você ouvir com a pessoa amada enquanto fala Lola livre no ouvido dela, né? Enquanto você faz carinho, enquanto você beija na boca, você ouve o Júnior Rocha Show, o podcast dos amantes aqui do Brasil. E eu vou agora ler aqui algumas das headlines para você que não é jornalista e não fez CNA, não fala inglês, né? São os títulos das matérias, né? Aqui do causaoperaria.org.br, que é o jornal do PCO, que tem uma ótima coluna sobre desportos e principalmente sobre o desporto futebol. né? E aí, a primeira notícia aqui, né, é: amplia-se a frente única contra o futebol brasileiro e o craque Neymar. Vocês vão ver aqui ao longo do programa que o PCO é um grande admirador do craque Neymar, do menino Neymar e da seleção brasileira, né? É meio estranho para quem é mais próximo da militância, a gente tem um trotskismo aqui que é bastante nacionalista, né? A gente vai ver em outros posts aqui, esse também é muito bom, né? Um vídeo: o futebol é a autoafirmação das camadas populares contra o imperialismo. O que é fato, né? Todo jogo de futebol de várzea que a gente vai, né, que você aparece ali, lá do pessoal do Água Santa, do Inajar de Souza ali, que meus amigos ali, o Aquins, o Pedrão, sempre vai, o Alan da Rosa, né? O Fogo na Bomba lá na Zona Leste, na Itaquera, do Bronx, do Atalanta, Botafogo de Guaianazes, a gente vê que é em uníssono o futebol de várzea gritando não ao imperialismo e sim a uma revolução socialista, né? A gente tem... Os caras odeiam muito as seleções europeias, coisa que eu também odeio, né? Então eu concordo muito com o PCO nisso. E também concordo bastante, porque batem muito no Neymar, a mídia, né? A mídia burguesa, que é a mídia da classe operária, não faz isso, né? Ela bate muito no Neymar. Eu cliquei aqui no lugar errado. E eu acho que o Neymar não é tão zoado assim, não. O Neymar tem lá seus problemas, suas complicações, mas eu não sou o melhor comentarista esportivo, né, do Brasil, né? Quem eu já disse anteriormente, na minha família tem duas pessoas que manjam muito de esportes, né? Uma delas é minha esposa, minha companheira Bruna, que toca Agenda Preta junto comigo, e o programa Papo de Litrão, que em breve vai estar no ar aí, vocês poderão ver no YouTube. É isso, eu tô virando youtuber, né? Eu tô assumindo isso aí com toda a força e toda a garra. E aí, mais uma headline aqui: inimigos do povo e do futebol brasileiro eliminam a seleção da Copa da Rússia. É isso, a seleção belga é a inimiga do povo e do futebol brasileiro. Não sei, quem eliminou a seleção brasileira da Rússia foi nós mesmo, cara. Nós não jogamos tão bem, nós até jogamos bem em vista do 7-1, mas não jogamos com toda a nossa capacidade. Mas pro PCO, quem eliminou o Brasil da Copa foi os inimigos do povo e do futebol, que eles não dizem muito bem quem é. Depois eu vou ler aqui, eu vou deixar aqui linkado na descrição aqui desse podcast o link aqui do Caos Operária, da página de desportos deles, que é muito bacana. E aqui no dia 5 de julho de 2018 tem mais uma muito boa, que é de quando a gente ainda tinha esperança, de quando o Brasil ainda sorriu em 2018, que é: em sua caminhada rumo ao Hexa, Brasil atropela mais um e assegura a vaga para as quartas de final, que é quando o Brasil derrotou o México aí por 2-0, a gente ainda tinha esperança, né? Tem mais aqui outras matérias saindo em defesa de Neymar. Tem outra aqui maravilhosa, né? Manipulação. FIFA mostrou que Ih, caralho. Eu preciso beber aqui um pouco. Beba bastante cerveja para gravar podcasts, porque sua voz fica maravilhosa, sua garganta fica hidratada e porque cerveja é gostoso. Esse sou eu incentivando o alcoolismo para você que tem mais de 18 anos. Se você ainda não tem 18 anos, aguarde ansiosamente, porque a sua vez vai chegar e você vai poder ficar bêbado, jogado aí em alguma calçada, tomando corote no centro de São Paulo, ouvindo Facção Central no fone de ouvido de R$5 que você comprou no Shopping Trem. Lá fora tá o absurdo de 10 a 15 reais, mas aqui no Shopping Trem, devido à mega operação que os seguranças estão fazendo, o fone é apenas R$5. E enfim, manipulação. FIFA mostrou que está liberado pisar em Neymar e no Brasil. Não pode pisar só no Neymar, tá liberado também pisar no Brasil. Enfim, dentre várias outras matérias maravilhosas que a coluna de esportes do PCO, do jornal Causa Operária, sim, essa paradinha que eu dei foi porque eu arrotei, do jornal Causa Operária, traz aí pra gente, né, pras brasileiras e pros brasileiros se deliciarem com todo esse jornalismo investigativo esportivo, né? A FIFA, Globo e a imprensa internacional querem impedir o Brasil de ganhar a Copa. Tá vendo? É quase um falha de cobertura do pessoal lá da TV Quase, lá, que era o Choque de Cultura e tal. Peraí, deixa eu acender o cigarro. Cigarro também é muito gostoso, viu? Recomendo bastante. É quase isso, só que eles acham que estão... E eles estão falando sério mesmo pra eles, né? Começou com medo, países imperialistas intensificam campanha para tirar o Neymar da Copa. É muito foda, tipo, existe uma conspiração dos países imperialistas para tirar o Neymar da Copa. Qualquer marxista que se preze já leu O Imperialismo, a Fase Superior do Capitalismo, uma obra clássica que o Lenin escreve ali por volta de 1905, né? Eu tô quase o João Carvalho aqui, lá do Decréptus, do Satirismo, né? Que sabe até a data da obra. É que essa eu estudei bastante mesmo, né? E é isso, o Lenin escreveu ali com todas as letras que uma das manobras do imperialismo seria tirar o Neymar da Copa, né? E tirar o Brasil da Copa. Esse é o papel do imperialismo no mundo, e é com o papel do imperialismo do mundo que a gente encerra esse podcast. A gente não, porque quem tá encerrando o podcast sou eu. O podcast vai encerrar, mesmo você querendo que ele não encerre, porque você tem aqui uma parte passiva no podcast, que é apenas de escutar o que eu digo, e o que eu digo de fato é o que vale aqui. Então, com essa sensação de impotência, né, frente ao mundo, que você vai se despedir de mim. E talvez na semana que vem, talvez na quinzena que vem, talvez no mês que vem, ou talvez nunca mais gravarei um podcast. Esse é o Júnior Rocha Show. Se inscreve aí no canal, não, porque é um podcast. Inscreve aí no seu aplicativo de podcast preferido, compartilha no Zap Zap da família junto com o meme do Pablo Vittar, e é isso, voltaremos ou não em breve. Um beijo no coração de vocês, Júnior Rocha, partindo dessa para uma melhor. Um abraço.